Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é sempre um prazer estar na sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem causado preocupação no mundo todo, o Super El Niño. O que a ciência já sabe é que o El Niño já começou, isso lá em meados de junho. Agora resta saber qual vai ser a intensidade do fenômeno, mas já existem alguns indícios de que pode ser um El Niño bem intenso. E para falar sobre esse assunto, para explicar melhor tudo isso, eu converso hoje com o Francisco Aquino, que é climatologista, professor e pesquisador. Obrigada por estar com a gente, Francisco.
Olá, Raquel. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês.
Para a gente começar bem do começo, eu queria que o senhor explicasse o que é o El Niño e quando ele se torna um super El Niño.
Bom, é uma pergunta muito importante e eu acho que sempre podemos contextualizar que o sistema climático do planeta Terra, ele é controlado a longo prazo pelos oceanos. E claro, os oceanos aquecidos tropicais do planeta Terra têm um papel importante na evaporação, liberando energia, dando passo, né, controlando o clima da Terra. Em alguns momentos, uma piscina de água mais aquecida, que deveria estar no oeste do Oceano Pacífico Equatorial, ela lentamente se desloca para o centro do Oceano Pacífico, região de mudança internacional da data, até vir a aproximar ou encostar aqui na costa oeste da América do Sul. Esse é o processo de desenvolvimento e evolução de um El Niño. E claro, essa anomalia de águas mais aquecidas se movendo lá da Indonésia, oeste do Pacífico, em direção à região central e América do Sul, leva um tempo, mas modula todo o sistema de circulação atmosférica tropical e, por consequência, em direção às regiões polares. E é exatamente por isso a liberação de energia dessa água aquecida no Oceano Pacífico Equatorial, que tem uma capacidade, né, maior, né, em comparação com os outros oceanos, de por 1, 2, 3 anos, modular o sistema climático do planeta. E nesse caso, né, especificamente, o El Niño, ele cria rupturas em estações de chuva ou períodos de estiagem ou tempestades, eventos mais extremos. Então, é reconhecidamente, é historicamente entendido o impacto que o El Niño tem na humanidade, porque ele interfere no ciclo hidrológico, balanço hídrico, na agricultura, nas temperaturas e, por consequência, no custo, no, é, na saúde da humanidade. Então, claro, toda vez que um El Niño se desenvolve, como é esse caso, a humanidade presta muita atenção, porque a ruptura na cadeia econômica, na questão ambiental, nos desastres, será realmente impactante.
A gente vai falar bastante sobre as consequências, né, de um El Niño ou de um super El Niño, mas antes eu queria voltar mais um pouquinho para o fenômeno em si. O que é o super El Niño e por que se diz que esse de agora pode vir a se tornar um super El Niño?
Claro, é importante enfatizar que à medida em que essa água aquecida no Oceano Pacífico ocupa uma posição e ela tem uma intensidade, nós mapeamos, né, essa posição e podemos assim dizer que o El Niño está em evolução e a anomalia da temperatura. Então, áreas onde a região do Pacífico Equatorial deveria estar a 25, 26 graus Celsius, passa para 27, 28 graus e meio. Nós fizemos a diferença desse aumento da temperatura e passamos a falar das anomalias. Então, toda vez que a gente entende que a anomalia da temperatura da superfície do mar nessa região monitorada passa de 1,5 graus, a gente já sabe que o El Niño é forte para muito forte. E a categoria de El Niño muito forte, acima de 2 graus Celsius, ela não contempla, né, a expressão, o termo super El Niño, mas corriqueiramente se sabe, né, que a partir de 2 graus, 2 graus e meio de anomalias da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, quando se identifica o El Niño, o potencial de alterar o sistema climático ou de incrementar desastres é muito alto. Então é por isso que se associa a expressões como Super El Niño, El Niño do século, por exemplo, 1997, 98, é um El Niño muito impactante do ponto de vista de desastres e do ponto de vista de intensidade. O El Niño de 1982, 83 também é tido como um Super El Niño. E quando a gente olha os dados, os registros de pelo menos os últimos 70 anos, isso é de 1950 para cá, as anomalias da superfície do mar no Oceano Pacífico, neste momento e até uns 300 metros de profundidade, permite que a gente já tenha uma previsão climática de 3, 6 meses para frente, indicando que ele vai ser forte para muito forte. E é por isso, então, que a expressão Super El Niño captou a atenção da humanidade, não podemos negar nisso, e, claro, o impacto dessa área de água quente e a energia que ela está liberando e deverá amplificar até o final do ano, quando a gente deve atingir ainda o ápice do evento, é muito grande. Então, existe sim na previsão climática entre a interação do oceano com a atmosfera, respondendo completamente para o fenômeno do El Niño, de que se ele já é um El Niño forte ou muito forte. E é aí que surgem associações como um El Niño Godzilla, ou como o El Niño do século, ou como o Super El Niño.
O El Niño é um fenômeno natural, né, que possivelmente acontece há milhões de anos. Mas as mudanças climáticas têm alguma influência nesse fenômeno de torná-lo ele mais intenso ou com uma periodicidade que ele aconteça mais vezes em menos tempo? Como que as mudanças climáticas, ou se as mudanças climáticas influenciam, aí pensando no fenômeno em si, não ainda nas suas consequências?
Bom, vou começar dizendo sim para as tuas duas questões. O El Niño é um evento, um fenômeno normal, interno do sistema climático da Terra. Sim, então ele é natural. Ele é preso, né, entre na região equatorial do Pacífico e, claro, quando a água aquecida se desloca do oeste para leste, é o El Niño. O inverso a gente chamaria de La Niña, tá? E, claro, as mudanças do clima aumentar a temperatura do nosso planeta e boa parte desse aumento da temperatura se concentra nos oceanos. Os oceanos estão muito mais quentes. E o efeito combinado da mudança climática, aquecimento dos oceanos, nesse detalhe, e o El Niño ou uma La Niña, é que a gente observou um certo aumento na repetição dos eventos. O El Niño, ele costuma repetir, né, ressurgir entre 2 e 7 anos. E se a gente recordar, o último El Niño marcante foi 2023, 2024. Então, aproximadamente, saímos desse El Niño, fomos para uma La Niña e já retornamos muito rápido. Isso também é uma informação importante a se considerar nesse momento, né? O ressurgimento do El Niño, a reorganização de um El Niño tem sido muito rápida, com águas bem quentes. E é por isso, de novo, que a gente sempre associa a palavra Super El Niño. Então, a mudança do clima, ela, de certa forma, ela está intensificando a repetição dos El Niños. E a combinação de um planeta mais quente, seja nos oceanos, seja na atmosfera, com um El Niño especificamente, amplifica mais os eventos extremos. Então, todos os eventos extremos que nós observamos, por exemplo, entre 23 e 24, eles, sem dúvida alguma, são resultado da mudança climática mais o El Niño, amplificando estes eventos. O que deve, né, sem dúvida, acontecer, né, até pelo que se observa nas últimas semanas, como o mês de junho que passou, foi o segundo junho mais quente da história, é um mês que bateu recorde de temperatura de novo nos oceanos como um todo, não só na região do El Niño, mas os oceanos estão anomalamente muito quentes, inclusive superando o ano de 2023, que foi o nosso ano recorde da história moderna dos registros dos oceanos. Portanto, o El Niño aconteceu milhares de anos atrás, né? Há milênios a humanidade pereceu com eventos de El Niño, seja por inundações, deslizamentos, secas, quebra na produção agrícola e assim por diante. Então, a influência sempre foi muito marcada, em especial na região do sul e sudeste da Ásia, região sempre mais populosa do planeta Terra, com ruptura das monções. Então, o El Niño tinha e tem uma capacidade de gerar ondas de calor muito marcantes, de retirar a chuva do sul e sudeste da Ásia, e por conta disso, se a gente olhar aí o ano de 1500, o ano de 1400 ou 1700, rupturas nestas regiões de produção, seja de chá, seja de arroz, entre outros cereais, criavam uma ruptura na economia global. Até que em algum momento, né, o número de mortes, e isso a gente relembra historicamente, que é o El Niño de 1877-78, né, algo como quase 10, 15% da população mundial morreu por fome, falta de água, onda de calor, doenças associadas, né, ruptura na agricultura global. Se prestou um pouco mais de atenção e lá em 1878 é que se batiza o fenômeno de El Niño numa reunião de geógrafos aqui na comunidade no Peru, onde um capitão da Marinha relata o que os pesquisadores descreviam, que aproximadamente na virada do ano, no final do ano, a influência católica tem um papel nisso, né? A chegada do Natal, a chegada do menino, né? Mudava completamente a temperatura das águas e o clima do planeta naquela região. Então, por isso se associa o El Niño a essa ruptura marcada no seu auge, que é no final do ano. Bom, e dessa data até hoje, a gente então reconhece esse evento natural com sua periodicidade e, modernamente, o incremento dos seus impactos, porque estão combinados em um planeta mais aquecido.
Pensando justamente nisso, né? A gente já tem um planeta bastante aquecido. Se vier esse super El Niño, deve ser uma combinação bombástica.
É a pior combinação possível no cenário de mudanças do clima. Eu penso rápido para te responder essa pergunta. A mudança do clima ela acelerou nos últimos 5 anos. Ela intensificou todos os eventos extremos, né? Então, nesse momento é verão no hemisfério norte, as ondas de calor amplificam. Os oceanos quentes favorecem a formação de ondas de calor. Então, valores extremos de temperatura, estiagem, secas, ondas de calor, derretimento da neve e toda a ruptura que isso causa na mobilidade humana, na agricultura, no balanço energético, no recurso hídrico e assim por diante. Agora, é claro que o El Niño, ele acontecendo nesse cenário, ele amplifica um pouco mais. É como se ele tivesse ele fosse o adicional para os eventos extremos na mudança do clima nesse nosso atual cenário. E essa combinação ela é extremamente perigosa para toda a humanidade em todos os sentidos, né? Então, ter esse El Niño rapidamente repetindo, num planeta que, de novo, está mostrando recordes de temperatura nos oceanos, é a pior combinação que a humanidade poderia ter no desafio maior que a humanidade tem, que são as mudanças do clima.
Essa onda de calor que está acontecendo agora na Europa, com milhares de mortes, já é uma consequência do El Niño ou ainda não?
A comunidade científica internacional está tentando já identificar se esse sinal já pode ser atribuído, né? Mas o que nós climatologistas, que olhamos os oceanos e a atmosfera com um planeta mais quente, mais uma evolução do El Niño rápida e intensa, é que sim, tá? Os oceanos mais aquecidos favorecem essas ondas de calor. É o que nós estamos observando globalmente nesse momento. E a aceleração desse El Niño, sem dúvida, se combina à mudança do padrão da circulação atmosférica entre a região tropical e o Ártico, né? Então é por isso que a gente observou nos últimos 50, 60 dias recordes de temperatura no Ártico real, isso é a partir de 66, 70 graus de latitude norte, temperaturas acima do jamais registrado pela humanidade com instrumentos e assim por diante. O derretimento de neve e gelo, tanto de regiões montanhosas como da periferia do Ártico, é muito acelerado, né? E, claro, as ondas de calor, elas já deram os primeiros sinais. E um detalhe muito bacana é que Esta onda de calor, que teve impacto enorme na Europa de modo geral, ela foi muito antecipada para os registros históricos. Então, de novo, a gente está navegando, vivendo um território não mapeado, não entendido do ponto de vista das mudanças do clima. O que que eu quero dizer? 20, 30 anos atrás, se você me fizesse essa pergunta, o prognóstico seria: olha, se o planeta passar de anomalias de 1,5 graus acima da sua temperatura média, os eventos extremos vão crescer. Mas se a gente combinasse o El Niño, esses eventos podem potencializar muito. E o que nós vimos nos últimos 5 anos, especialmente de 23, 24 para cá, é que esses eventos se tornaram muito mais agressivos, muito mais selvagens, se me permite usar essa palavra, do que o esperado pelo IPCC ou por todos os pesquisadores do mundo. Quer dizer, a gente está entendendo que esse momento é extremamente crítico se colocarmos o El Niño no cenário.
E o que que a gente já pode prever aí de consequências do El Niño em termos globais, aí nesse novo El Niño que pode virar um super El Niño?
Também é uma pergunta muito interessante. O El Niño, ele cria um padrão, né, de comunicação entre a circulação atmosférica e oceânica para todas as regiões do planeta. Então, ele emana do Pacífico Equatorial para as regiões polares, do hemisfério norte para o hemisfério sul. Na América do Sul, ele, de modo geral, ele tende a favorecer uma diminuição dos ventos alísios, isso é, o Atlântico diminui a entrada de umidade para a Amazônia, a circulação atmosférica tende a dificultar a formação ou desenvolvimento de nuvens sobre a Amazônia e, por isso, chove menos na Amazônia. Como os oceanos estão mais quentes, a chuva tende a migrar mais para o hemisfério norte, em direção ali ao centro do Atlântico Norte, e uma das consequências disso é o retorno da chuva para a Amazônia também atrasar. Então, é comum, num ano de El Niño forte, um El Niño bem organizado, ele tirar a precipitação da Amazônia, a Amazônia ficar mais quente, ficar mais seca. Se eu somo a degradação ambiental do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia, a gente amplifica ondas de calor, estiagens e secas recordes como as observadas nos últimos 20 anos. E para a região sul do Brasil, a circulação atmosférica favorece a passagem de mais frentes frias com ciclones, favorece a formação de tempestades e, por isso, o que nós observamos entre 23 e 24, com o aumento de chuvas extremas, com inundações também jamais vistas do ponto de vista da intensidade do período que ocorreram. Para a Austrália, seca muito, aparecem os mega incêndios. Para o Canadá, Estados Unidos, também seca alguns setores, aparecem incêndios impactantes. Europa, de modo geral, parte da Ásia seca muito, recorde de temperatura com incêndios florestais. Os incêndios florestais que nós observamos nos últimos 10, 15 anos, eles também são sem precedentes na história descrita, escrita pela humanidade, né? Então a gente compreendeu que as ondas de calor, as estiagens e, por consequência, esses mega incêndios também amplificaram mais do que o imaginado para cenários de mudança do clima acima de 1,5 grau. Então, quer dizer, a gente provavelmente antecipou muito isso. O El Niño, voltando à sua pergunta, ele exatamente vai potencializar estes eventos. Ele vai olhar para uma região que pode secar e dizer assim: vamos secar um pouco mais. Uma região que pode chover, vamos chover mais. Agora, a intensidade do El Niño, ela por si só não garante que possa ser a pior estiagem da Amazônia ou a pior inundação do sul do Brasil, que é uma característica média esperada do El Niño. Como a gente conversou no início, aquela água aquecida, aquela piscina de água quente que está dentro do Oceano Pacífico Equatorial, ela nem sempre está na mesma posição, ela nem sempre está interagindo no mesmo instante, na mesma localidade. Por consequência, a gente pode ter sutilezas. O que que eu quero dizer? A chuva intensa, a inundação pode ficar do sul do Grande do Sul para o Uruguai ou do norte do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e o Paraná, né? Claro que a região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, é uma região preferencial para extremos de precipitação. E a gente já está observando, inclusive no início desse inverno, né, tempestades intensas, severas, né? É, algumas tempestades convectivas mais bem desenvolvidas, o que mostra que a entrada de uma frente fria, que o El Niño, por incrível que pareça, ele provoca em alguns momentos a entrada de ar frio mais canalizado da Antártica para a América do Sul, e por isso a gente observa mais extremos, uma onda de frio rápida, intensa, com tempestades severas, como consequência na aproximação desses fenômenos.
Agora, quando a gente pensa tanto em seca extrema quanto em inundações, isso tudo tem um impacto gigante na agricultura, o que por sua vez leva a um impacto econômico, social. Então, esse El Niño deve mexer aí com as bases do comércio mundial, do capitalismo.
Sem dúvida, ele vai mexer, né? Aliás, ele já está mexendo, né? Então, hoje, a agricultura no Brasil, não sou especialista na agricultura, mas acompanho muito, né, os colegas que se envolvem, né, com o tema agricultura em específico e clima. A agricultura no Brasil, o calendário agrícola, a questão de seguro, as estratégias no Brasil, no mundo, já estão sendo adotadas, porque isso é realmente muito dinheiro, é muito recurso, globalmente falando. Então, o padrão do verão, o padrão do inverno, de todas as estações, agora, né, do meio do ano até o meio do ano que vem, até o outono de 2027, vão ser fortemente impactados, né? O auge do El Niño é lá em dezembro, mas o impacto dele, por exemplo, no Brasil, e especialmente no Sul, vai até maio, junho, julho de 2027. Então, a produção agrícola que você colocar para qualquer uma das estações, para qualquer uma dessas regiões, globalmente falando, né, será muito impactada. Então, entre a Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa e África, todas essas regiões produtoras, e claro, o Brasil tem um impacto muito grande, porque ele é importantíssimo, ele é central na cadeia produtiva, né, na agricultura global, né? É claro que a gente sempre vem superando isso com ciência e com tecnologia, mas os limites, né, da velocidade, os limites da tecnologia com a velocidade da mudança do clima estão exigindo muito. Então, é claro, teremos ruptura na cadeia produtiva, na cadeia agrícola global, assim como a gente terá ruptura na saúde, né? A gente vai ter uma demanda maior pelas ondas de calor, escassez hídrica, inundações, e o que a gente associa, né, quando sociedades, comunidades, milhões de pessoas passam por essas crises, de modo geral. Então, tem um impacto tremendo. E é por isso que se fala tanto do atual intenso El Niño.
Queria falar com um pouquinho mais de detalhes sobre os impactos aqui no Brasil, começando pela seca na Amazônia. O que significa seca na Amazônia para quem vive nesse bioma e para o Brasil em geral? O que acarreta de impactos?
O que eu descobri nos últimos 20 anos, né? Especialmente desde 2004, que a gente teve uma seca muito marcada na Amazônia, é que foge do padrão da visão de mundo a partir da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical equatorial do mundo, a região de maior biodiversidade do planeta Terra, mas ela necessita de água, ela convive com água, é um ambiente com água. Essa floresta tropical tem água. Ela tem um período curto em que a chuva diminui, mas a umidade não desaparece, né? Então, lamentavelmente, a fragilidade do desmatamento, de queimadas em todo o entorno da floresta, ou em alguns setores mais marcadamente na da floresta, aumentaram a vulnerabilidade da floresta para passar um período um pouco mais crítico, um período mais seco. Então, o El Niño, ele vai, de modo geral, favorecer que a gente tenha uma amplificação do período seco para mais de 3, 4 meses, e isso, como visto em 23, 24, pode repercutir, no desaparecimento das águas. E as comunidades que lá vivem perdem o seu meio de transporte, perdem o abastecimento da água, têm dificuldade para tudo. E é um desastre. Só que A gente tem que lembrar que a gente, como você faz atendimento, como você mantém saúde, alimentação, tudo que é necessário para a região amazônica, sem a água, sem o transporte, sem a mobilidade. Então você entra num regime drástico de desastre ambiental, social e ainda sem transporte, né? Então isso é muito complicado, é um enorme desafio, né? Eu fico imaginando o que passa na visão dos gestores, por exemplo, uma Defesa Civil Nacional, etc., quando a gente pega a maior floresta tropical do mundo, ela fica seca e você precisa atender, né, as comunidades que lá vivem. Então é um ambiente que passa por um estresse tremendo dentro do cenário de mudança do clima com o El Niño. Só um El Niño já é impactante, mas a mudança do clima mais o El Niño tornou isso realmente muito intensificado. Então, como visto recentemente, né, então a gente pode dizer que os últimos 15, 20 anos, as piores secas, as piores estiagens, elas intensificaram e praticamente todas elas, né, sempre associadas a um El Niño. E claro, um El Niño forte pode marcadamente reproduzir novamente uma estiagem para essa região, o que não seria bom, primeiro, porque tem um impacto muito grande na biodiversidade, nas comunidades e assim por diante. Tem um impacto no clima global, combinado, mas dificulta demais a recuperação natural. Saímos de 24, em menos de 2 anos voltaríamos para submeter a maior floresta tropical do planeta Terra a uma seca histórica, né? Então, esse é o meu maior receio, e entendo que é um dos maiores receios de todos os colegas ecólogos, biólogos, climatologistas dedicados à região amazônica.
O Carlos Nobre, né, que é um outro climatologista bem importante brasileiro, ele fala muito sobre o ponto de não retorno da Amazônia, que a partir de um determinado índice de devastação, a Amazônia se tornaria uma savana, deixaria de ser uma floresta tropical. Essa combinação de El Niño com mudanças climáticas pode acelerar, esse ponto de não retorno? Como que o senhor enxerga essa questão?
Ah, sem dúvida. O nosso mestre, meu mestre Carlos Nobre, né? Sem dúvida, essa combinação acelera muito o ponto de não retorno, né? A vulnerabilidade das florestas tropicais do planeta Terra, de modo geral, aumentaram muito, né? Pela nossa ação, né? As ações humanas, infelizmente, levaram à diminuição desses ecossistemas, desses sistemas preciosos e necessários para o sistema terrestre, né, para a vida na Terra. Agora, a mudança do clima, ela se acelerando, ela aumentou muito as temperaturas nas regiões tropicais, e esse aumento de temperatura está modificando marcadamente ao longo das estações regime de chuvas, regimes de temperaturas. Então, essas regiões, elas estão sendo submetidas ao que elas não deveriam ser submetidas. Uma floresta tropical como a Amazônia, ela não tem período seco, né? Elas passam muito suavemente com recurso hídrico guardado por um momento de maior dificuldade, que é curto. O que aconteceu nos últimos 20 anos e aceleradamente? Esses períodos são cada vez maiores, né? Mais longos, são meses. E a diminuição da precipitação, ou a recarga desse regime hídrico nessa região é cada vez mais dificultada. Né? Então, e de novo, exemplos, né? O 23, 24, a gente pôde observar isso nitidamente, quão severo foi toda essa mudança. Então, isso é uma contribuição, lamentavelmente falando, acelerada para que a gente atinja os pontos de não retorno. Se a gente pensar, por exemplo, para a Amazônia, sua pergunta anterior sobre as ondas de calor e o Ártico, a Europa é o continente que mais aqueceu, mais rapidamente aqueceu no planeta Terra nos últimos 50 anos. E a periferia do Ártico, as geleiras derreteram muito, então Groenlândia, Islândia, entre outros. E essas regiões também estão muito próximas do ponto de não retorno. Aliás, me veio aí a memória que A humanidade cresceu e floresceu desde a evolução do homem mais primitivo até os dias de hoje, com um equilíbrio entre florestas, desertos e geleiras, geleiras de montanha, tropicais, subtropicais e gelo das regiões polares. A humanidade nunca esteve em um planeta tão quente, com tão pouco gelo ou com tão pouca floresta, né? Então, isso é só para tentar comentar sobre pontos de não retorno, sobre massas de gelo, florestas como a Amazônia ou a circulação oceânica pelo aquecimento dos oceanos de modo geral.
Além da seca na Amazônia, outro cenário que preocupa bastante no Brasil e que o senhor já apontou é a possibilidade de novas tempestades na região sul do país, como aquelas que a gente viu em 2024, que o Rio Grande do Sul, né, ficou praticamente todo embaixo d'água. Como que o senhor avalia a preparação do Brasil para enfrentar esse possível super El Niño? Já tem algumas iniciativas do SUS, um outro sala de situação interministerial? Como que o senhor avalia isso? É o suficiente?
Uau, é uma pergunta importante. É claro, depois que nós passamos pelas inundações sem precedentes de setembro e novembro de 23, depois maio de 24 e uma repetição em junho de 2025, a gente deixou para o passado a inundação de 41, porque essas recentes foram repetiram-se em menos de 10, 12 meses, né, em 2 anos seguidos. Então, é uma quantidade impactante de extremas inundações. Cidades inteiras foram levadas, né, foram lavradas rio abaixo, né? Em alguns lugares, o nível da água passava de 20 metros acima do telhado das casas. Então, esse episódio ele é extremamente traumático e intenso e nos colocou uma realidade plenamente possível. Um planeta mais quente, com o El Niño, cria o ambiente atmosférico, pensando para a América do Sul, a região sul do Brasil, propício para tempestades severas. Agora, é claro que pelo que a gente vem estudando, a gente compreendeu algo importante. Enquanto a região central do Brasil ficava seca, a Amazônia estava seca, a gente teve uma aceleração do transporte de umidade para a região sul, que combinado com frentes frias, que favorecem a formação de tempestades, e se eu alimento com vapor d'água essas tempestades, eu consigo formar nuvens de tempestades muito intensas. E o que a gente não tinha visto ainda era manter esses sistemas por 3, 4, 5 dias consecutivos. E aí, claro, né, ninguém voa, não se faz mais nada, se perde tudo, né? Então, o ambiente atual exige uma atenção redobrada do ponto de vista da Defesa Civil, do SEMADEM Nacional, Ministério da Saúde, integração de ministérios, mas mais do que tudo, né, é que cada município perceba as suas fragilidades, implemente a sua defesa civil, fortaleça a sua defesa civil, enquanto a gente tenta recuperar uma agenda ambiental, enquanto que a gente busca melhorar a comunicação para falar sobre riscos, alertas e desastres, criar essa cultura, né, de prevenção, de antecipação. Então, nós temos a previsão do El Niño, da intensidade do El Niño, a gente reconhece, infelizmente, recentemente, o potencial de dano que o El Niño traz ao território brasileiro, especialmente à região sul. Então, a somarmos o que tem sido feito, o que eu tenho observado, as notícias que me chegam, né, me trazem um bom cenário, né? Infelizmente, os gaúchos estão traumatizados com esses desastres, e isso é claro, né? Aparece a notícia de um evento de El Niño intenso, se pensa nisso, se sofre com essa ideia já antecipadamente, né? Isso faz parte, infelizmente, da crise climática, né? Essa fobia que a gente criou com os eventos e olhar para o céu, um trovão e assim por diante, né? Então, a gente não consegue dizer nesse momento que vai ter tal inundação, etc. Mas a gente sabe que o inverno do Rio Grande do Sul, em ano que inicia El Niño, ele é suscetível a ter maior frequência de eventos de chuva concentrada, com as inundações que são características do sul do Brasil. A sua pergunta, ela tem uma marca importante. Boa parte da região central do Brasil, nessa época do ano de inverno, caracteristicamente é seca, né? Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e assim por diante, né? Então, essa região é seca. E o sul do Brasil tem chuva regular o ano inteiro, e nessa época é associada a ciclones e frentes frias, né? Porém, com o El Niño, a temperatura sobe, a gente rivaliza a frente fria com o ar mais quente e úmido, e por isso a gente viu nessa última semana e meia tempestades, inundações. Ainda tem áreas de alerta, né, de rio com nível de água alto, que é uma característica nossa. Porém, um planeta quente, com o El Niño, isso amplifica muito. Então, é claro
Mas a
que
gente.
toda iniciativa é muito bem-vinda e ela é. Vou dizer, mais do que necessária, né? Ela tem que ser permanente no atual cenário de mudança do clima.
A gente está bem preparado, então?
Ah, eu acho, nós estamos preparados. Eu vou dizer que não tem nenhum país no mundo hoje bem preparado. Eu acho que o correto seria dizer isso. Nações como a Alemanha, por exemplo, França, Itália, Inglaterra, lamentavelmente perderam muitas pessoas nas últimas ondas de calor, isso nos últimos 5 anos. E são países que têm sistemas de previsão do tempo e alerta muito antigos, comunidade científica extremamente experiente, etc. Mas teve erros na gestão, no alerta, na antecipação da informação, etc. E claro, a população reconhecer seu risco, tá? Então, é correto, na minha visão, dizer que hoje não tem um país muito bem preparado para os desastres frente às mudanças do clima, junto com um El Niño intenso.
É uma coisa muito louca, né? Porque são questões que ameaçam, né, a existência, a nossa existência na Terra, mas parece que elas são jogadas de escanteio, como uma coisa menos importante, né? Por que que é tão difícil falar sobre esse tema e as pessoas, os governos, terem a real dimensão da importância dele?
Provavelmente parte da resposta está associado à necessidade que politicamente, economicamente, as sociedades colocam o seu desenvolvimento com construção, exploração, etc. Então, se você cresce uma cidade, é desenvolvimento e assim por diante. Claro que não sou contra o desenvolvimento, não é isso. A questão é que a gente tem que crescer cidades de forma adequada. Isso é, as cidades têm que ser verdes, as cidades têm que ser resilientes. Isso é comprovado, isso é certo, isso é sabido, né? Mas a discussão de um plano diretor, a discussão de um desenvolvimento de uma região, etc., ela é atrelada a visões políticas partidárias muito distantes, rivais muitas vezes, né? E que se afastam da técnica, né? Da técnica no urbanismo, da arquitetura, da ciência do clima e assim por diante. E de investimento, né? Investimento, quer dizer, o que uma sociedade tem que fazer em ciência, tecnologia ou de engenharia e obra futura para que ela possa ser mais resilientes, né? Então vamos pensar em exemplos bastante simples. Singapura, por exemplo, o que ela fez nas últimas décadas em relação a isso, a falta d'água, a extrema falta d'água, a solucionar uma série de coisas. Eu não estou dizendo que é perfeito, só estou dizendo que tem soluções, né? Então, isso atrasa muito. E, lamentavelmente, o que eu percebo no Brasil é que, nos últimos 15 anos, a gente flexibilizou a todo momento políticas ambientais, quando a gente deveria ter mantido elas ou fortalecido elas. Por quê? O Brasil não falta terra degradada para ser recuperada e absorvida na produção ou no sistema, né? A gente não precisa avançar sobre áreas novas. Então, se a gente não preserva as margens de rios, as nascentes, etc., a gente perde o recurso importante, que é a capacidade de reter a vida, a água e a biodiversidade. Isso tudo arrefece a mudança do clima. Então, a gente vem combinando, lamentavelmente, né? Pensando assim muito rapidamente. E claro, no dia a dia, as pessoas, os indivíduos, eles estão lá, volta para o trabalho, tem que pagar uma conta, etc. Então é muito imediato a nossa visão de indivíduo e de coletivo frente a esse mecanismo que nos rege internacionalmente falando, digamos assim. Então,
Mas pensando no cenário político do Brasil, o senhor não acha que falta ouvir um pouco os cientistas nessas
eu acho.
questões? Decisões são tomadas sem ouvir, né, a ciência.
Sem dúvida, sem dúvida. A ciência, ela tem seu espaço, ela tem protagonismo, a ciência brasileira, né, sem dúvida alguma. Mas, infelizmente, a atenção ou a seguir, né, essas recomendações da técnica, da ciência, na implementação dessas políticas públicas, elas têm sido, ao longo das décadas, né, sempre enfraquecidas. Basta ver que a vulnerabilidade econômica, e ela no Brasil, ela é associada a N fatores, vamos supor, uma guerra ou guerras, ou uma crise do petróleo, etc. Então a gente sente esses impactos. Então a gente precisa, né, guiar a economia de diversas formas. Mas geralmente, onde você segura recurso ou diminui investimento? Ciência, tecnologia, educação e saúde, né? Então isso é uma regra, né? É uma regra, né? Então isso faz com que o trabalho dos centros de pesquisa, das universidades, de toda a ciência brasileira acabe que em algum momento ela tem que sobreviver, ela tem que prestar atenção na agenda, né? Diz, olha, tem que ter um novo financiamento, a gente tem que fortalecer tais setores, etc. Isso é primordial para o Brasil, né? Em outro momento a gente diz assim, ok, estamos fazendo a ciência, olha, viemos aqui trazer nossa contribuição. Então a gente acaba às vezes perdendo, né, chances e oportunidades de mostrar, né, que o Brasil é sem dúvida uma potência enorme, não para ser rival global, não é nada disso, mas do ponto de vista de energia, do ponto de vista de agricultura, de clima, de recursos, de biodiversidade. A gente tem muito a explorar, mas a gente precisa organizar, preservar mais o ambiente brasileiro. Não tem jeito, né? Então, seja no oceano, seja na floresta, seja, né, em todas as áreas. E, claro, a gente tem um passivo enorme nas regiões metropolitanas brasileiras, né, que a gente precisa solucionar, né? Precisa melhorar a mobilidade, precisa melhorar a qualidade do ar, precisa mobilizar muita coisa. Então a gente não está conseguindo fazer isso, a gente não tem conseguido espaço e o tempo na velocidade em que todas as mudanças do clima estão acontecendo. Aquilo que a gente comentava nos anos 90, né, primeiro IPCC, lá o primeiro relatório, 91, 92, veja bem. Nós praticamente estamos repetindo as mesmas coisas, só dizendo que, olha, a gente viu que subiu, intensificou, intensificou, intensificou e segue intensificando, né? Então, o Brasil hoje, no meu ponto de vista, ele está sobre um cenário de mudança do clima, de intensificação de eventos, como se fosse 2060, 2070 aproximadamente, né? Então, como é que a gente faz uma política pública, pensar o país em 2050, se a gente já tem impactos da mudança do clima antecipadamente ou aceleradamente, que é o que aparentemente não, é o que a comunidade científica internacional está entendendo que aconteceu nos últimos 5 anos.
Francisco, muito obrigada pelo papo, para a gente entender melhor tudo o que está em jogo aí nesse novo El Niño. Obrigada pela sua participação com a gente.
Agradeço bastante essa oportunidade, é sempre muito bom a gente ter um espaço para falar um pouco em nome da pesquisa e da ciência brasileira. Obrigado.
Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.